Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, hoje já ficamos aqui praticamente a partir das 10 horas da manhã, tivemos algumas audiências, voltamos e, claro, o tema hoje praticamente da maioria dos senadores, senador Elmano, foi discutir a questão do impeachment. Como isto, na verdade, é uma decisão da Câmara dos Deputados, ou seja, a admissão do impeachment, eu vou preferir estar abordando isso na segunda-feira, na terça, quando aí nós teremos condições de analisar após a decisão da Câmara dos Deputados. Até porque cabe ao Senado ser a casa julgadora. A Câmara dos Deputados, ela tem a única função de admitir a denúncia que foi feita naquela casa. E, então, eu prefiro estar aqui usando a tribuna para estar falando de pontos positivos que vivemos, principalmente hoje, senador Paim. Depois de uma luta muito grande, que como filho de Rondonópolis, a cidade líder da região sul de Mato Grosso, uma cidade jovem, porque eu também me considero jovem, senador Elmano, uma cidade com 52 anos, eu estou com 58 anos, Rondonópolis tem 62 anos. E eu tenho orgulho de, como filho daquela cidade, estar aqui representando o meu estado. E lá já empreendemos várias lutas, ainda antes de ser deputado federal, como presidente da Associação Comercial Industrial da minha cidade, recém-formado, com 22 anos, começamos a trabalhar o fortalecimento do campus da Universidade Federal. Naquela época, principalmente, a implantação do curso de medicina veterinária na nossa cidade. Não conseguimos, não logramos êxito naquele momento, mas conseguimos ir através do tempo, principalmente depois de ser eleito como deputado federal, trabalhar pelo fortalecimento daquele campus. Todos os anos fizemos emendas no orçamento, agora no governo do presidente Lula e também no governo da presidente Dilma, conseguimos, através do programa de expansão universitária, fazer inúmeras obras naquele campus e levar muitos cursos, inclusive o último curso, o curso de medicina, na nossa cidade. Aquilo parecia um sonho. Hoje nós podemos já dizer que Mato Grosso já temos o curso de medicina na Universidade Estadual com sede em Cáceres, o curso de medicina na jovem cidade de Sinop, que eu tenho orgulho também de ter como o meu vice, como o meu suplente, primeiro suplente, o Dr. Jorge Anai, médico daquela cidade, que foi extremamente importante para que eu aqui também estivesse. Além da cidade de Sinop, também já temos implantado o curso de medicina na cidade de Várzea Grande, vizinha da capital, que também tem um curso de medicina, e a cidade de Rondonópolis. E uma luta do nosso campus é exatamente pela emancipação do campus da Universidade Federal de Rondonópolis. O nosso campus é o campus mais antigo e essa luta já vem sendo empreendida há muito tempo por muitas pessoas. E aí eu quero aqui dividir com todos aqueles que lutaram por esse objetivo que eu quero anunciar aqui, na audiência que tive agora há pouco, que fui convidado pelo ministro Mercadante, Aloysio Mercadante, onde ele enviava presidente Paulo Paim para a presidente Dilma a mensagem da criação da Universidade Federal de Rondonópolis. Isso é uma conquista imensa para aquela região e para o nosso estado. O nosso estado é um estado de 900 mil quilômetros quadrados, um estado com uma população ainda pequena, 3 milhões e meio de habitantes, mas é um estado em expansão, um estado que é o campeão da produção agrícola, o maior exportador do Brasil das commodities agrícolas e um estado que hoje recebe brasileiros de todos os recantos desse país e, claro, até de outros países, com uma tecnologia, principalmente nessa produção agrícola de ponta. Temos lá hoje, sem dúvida nenhuma, um dos índices de maior produtividade do mundo, exatamente na cidade de Rondonópolis e a região. Por isso eu quero aqui agradecer aqui ao ministro Aloysio Mercadante, também ao secretário executivo Luiz Cláudio Costa e ao professor Jesualdo Farias, que é o secretário de ensino superior do MEC. E ainda quero aqui estar também agradecendo ao ex-reitor Paulo Speller, que hoje é o secretário-geral da Organização dos Estados Ibero-Americanos para a Educação, a Ciência e a Cultura. É a primeira vez que o Mato Grossense ocupa um cargo de tal envergadura, que foi fundamental para essa conquista hoje do município de Rondonópolis. Também quero agradecer aqui a reitora Maria Lúcia Cavalli Néder, que é a nossa atual reitora, pelo apoio a essa luta de toda a nossa cidade e região. E ainda hoje, a futura reitora que já foi eleita, a Miriam Serra, que assume agora em outubro a reitoria da Universidade Federal. Também o professor Javé Melo, que é o pró-reitor da UFMT de Rondonópolis, com todos os integrantes do Comitê Pró-Universidade Federal da nossa região, que inclusive já tem o nome da Universidade Federal do Cerrado. E aí, em nome deles, a professora Antônia Maria Nardes, a professora Andréia, Paulo Isaac, o Gastão, Sérgio e o Silvio Negri, e também a professora Lindalva Novaes. Em nome deles todos, queria aqui, então, agradecer este momento que eu falo aqui com entusiasmo, porque a mensagem já está na mão da presidente Dilma e espero que tão logo, a semana que vem, dentro dos próximos dias, a presidente Dilma mande aqui para o Congresso Nacional essa mensagem. Eu tenho certeza que quero aqui contar com o apoio de todos os senadores, dos parlamentares, da Câmara dos Deputados, já que esse projeto teremos que aqui apreciar. Pois não, senador, concedo a palavra à parte.
Obrigado, senador Hélio Fagundes, senhor presidente, senhores senadores. Eu tenho ouvido em diversos lugares, sobretudo pelos membros da oposição, que o país está parado, que acabou. E, na verdade, as notícias que o senhor traz aqui é as que eu assisto no cotidiano. Nós passamos por uma crise, por um problema difícil, mas o país não está parado. E o senhor traz hoje uma notícia importantíssima lá para o seu estado, sobretudo para a sua região, né, que é a criação da Universidade Federal lá. Então, estou fazendo essa parte também para parabenizá-lo, dizer que para o povo lá do seu estado, sobretudo que possa estar nos ouvindo, que o senhor tem tido aqui no cotidiano, no dia a dia, feito um trabalho profícuo em favor do Brasil e, sobretudo, em favor do Mato Grosso. Nós temos convivido bastante na Comissão de Agricultura, em outros espaços aqui do Senado, e o senhor não tem faltado com o seu povo lá no estado, nem com o Brasil. É para parabenizar pela sua fala e para mostrar que está acontecendo muitas coisas boas. O senhor traz isso aqui para nós hoje, é parte do que eu quero fazer hoje, da minha fala aqui, que ainda vou pronunciar aí da tribuna, de que o Brasil não está parado. Tem dificuldade, mas a presidenta, o governo, né, o Senado, sobretudo, tem dado uma demonstração de competência, aprovando matérias relevantes, sendo muito produtivo. Então, parabéns pela tua fala e quero testemunhar para o povo lá do seu estado e do Brasil que o senhor tem sido um senador aqui muito competente e dedicado à missão que o senhor recebeu dos eleitores e das eleitoras lá do Mato Grosso.
Eu agradeço a parte, senador Donizete, e quero continuar também aqui falando um pouco desse ponto positivo que vivemos, principalmente em relação à educação. Hoje também foi lançado pelo ministro Mercadante o programa A Hora do Enem. É um grande programa que representa com isso também a democratização da educação brasileira. Essa Hora do Enem, ele prevê ações para apoiar o estudante na preparação para o Enem, através do simulado online, com isso uma plataforma, senador Paulo Rocha, de estudo personalizada, com vídeo-aulas, aulas completas e resoluções de exercícios para que o aluno tenha à disposição o tempo todo, aquele que não pode, às vezes, ter o momento presencial, através disso, ele poder se preparar. Com uma plataforma de estudo, com plano de estudo personalizado, isso vai permitir com que os nossos estudantes possam, através desse plano de estudo personalizado, ter à sua disposição as ferramentas para que ele possa, então, se preparar, inclusive com simulado online, Isso quer dizer que todo estudante, ele pode se inscrever agora a partir do dia 30, todos os estudantes do terceiro ano do ensino médio, da rede pública, podem realizar gratuitamente, mediante inscrição na plataforma do Hora do Enem. E aí também em seu próprio computador, através do smartphone, ele pode acessar esse grande programa que o MEC acaba de lançar. O tempo do simulado online vai ser agora a partir do dia 30 de abril, então todos os alunos das universidades, através também do smartphone, do computador, ou nas universidades, nos institutos federais, nas instituições particulares ou comunitárias, enfim, de qualquer forma ele pode acessar. E o resultado também, isso é imediato, online, ou seja, ele fez a sua inscrição e ele vai permitir ao estudante comparar a nota de corte do curso e também a universidade pretendido com a sua própria nota. Ou seja, isso rapidamente, online, ele vai poder acompanhar de que a sua concorrência, de que forma ele pode estar, então, inclusive, acessando isso através das bibliotecas também de videoaulas. No ambiente interativo, o aluno poderá comentar, compartilhar, classificar e curtir as videoaulas. Também, através da seleção personalizada, através das videoaulas, ele pode acessar o seu interesse, o tipo da matéria, que tipo de curso, enfim. E com isso também, nós queremos aqui dizer que, além de tudo isso, ele vai poder fazer também um simulado online. Na plataforma Hora do Enem, estará disponível aos estudantes 4 simulados com a mesma metodologia de elaboração das questões do Enem. Então, ele poderá fazer o primeiro simulado a partir do dia 30 de abril, o segundo simulado no dia 25 de junho, o terceiro simulado no dia 13 de agosto e o quarto simulado de 8 a 9 de outubro. Então, eu quero aqui parabenizar essa visão do ministro Mercadante, exatamente por permitir com que os nossos alunos possam facilitar o acesso à educação. Isso não só os alunos que não têm possibilidade de ter a aula presencial. Aqueles que estão também nos cursos regulares, eles poderão acessar, ou seja, como uma forma, inclusive, de reforço à sua preparação para a universidade. Da mesma forma, eu gostaria aqui de estar anunciando um outro evento que hoje participei.
Pois não, senador Paulo Rocha. Antes de passar para outra questão que você vai levantar, eu acho que esse seu depoimento, e queria parabenizá-lo, nós temos sido parceiros neste momento que vivemos no nosso país, mas a Hora do Enem, criada agora pelo ministro da Educação, mas quando iniciou em 2003 o governo Lula, a palavra de ordem principal do governo Lula foi um Brasil para todos. Essa é a palavra de ordem e é a hora e a vez da cidadania. Entendeu? Então, todos os programas que foram, a partir do governo Lula, criado, foi exatamente para dar esta ideia aqui, reduzida à questão da educação, à Hora do Enem, mas a nossa perspectiva de governo foi exatamente dar a hora da oportunidade para todos, a hora da dignidade e da cidadania do nosso país. Um Brasil como este, rico, cheio de potencialidade, cheio de riquezas, não podia ser um Brasil de poucos, um Brasil de alguns, mas a ideia foi exatamente construir um Brasil para todos. E fizemos isso ao longo do tempo. O programa Bolsa Família, essa foi a ideia exatamente de dar um empurrão naquele que vivia em umas condições subdesenvolvidas humanamente. Ter pelo menos a oportunidade de comer 3 vezes ao dia e que criar condições de mandar o seu filho para a escola. O programa Luz para Todos, que na nossa região, na região Amazônia, tem um efeito estratégico fundamental para a dignidade. Cidadãos há séculos vivia só da luz da lamparina ou do lampião, como nós vivemos lá na nossa região, hoje tem a energia como uma fonte fundamental, não só de cidadania, mas de oportunidade de produzir mais, de criar condições lá dentro da floresta, de melhorar sua qualidade de vida. O Minha Casa Minha Vida, as creches, né? Esses programas e principalmente esta revolução que foi feita no ensino superior, no ensino, na educação do nosso país. O programa ProUni, o FIES, a mais universidade, a interiorização do ensino superior federal, do ensino para as nossas regiões mais distantes, só lá no meu estado do Pará, foram criadas 3 universidades, que há 100 anos só tinha uma. O estado daquele tamanho, nós interiorizamos o ensino superior, dando oportunidade para o jovem também, das regiões mais distantes, pudesse ter a oportunidade de ensino superior. O programa Ciências Sem Fronteiras, que cria condições dos nossos jovens a se preparar, se qualificar nas melhores universidades do mundo, tudo isso são produtos de um governo que cria isso, dá oportunidade para todos, mas dá essa questão, oportunidade da hora da dignidade e da cidadania. A hora do Enem, ela é apenas uma redução dentro da educação, mas que tem essa visão de um governo que queria dar a hora para todos. Parabenizo pela sua intervenção hoje.
Bom, o senador Medeiros fez um gesto que gostaria de estar falando, até porque ele também é do meu estado, Mato Grosso, e de Rondonópolis. Eu tenho certeza que ele também lutou por isso. Aqui eu já fiz o agradecimento, senador Medeiros, a todos aqueles que lutaram. Isso aí não é uma bandeira de um, é uma bandeira de todos nós, o senador Blairo Maggi, a bancada federal como todos. Tivemos audiência no MEC, várias audiências, mas felizmente hoje estamos conseguindo coroar de êxito essa luta. Já me entregou, o ministro já entregou o projeto que foi encaminhado à presidente da República, e aqui eu já tive a oportunidade de dizer que espero que a presidente possa mandar aqui para o Senado o mais rápido possível, aqui para o Congresso Nacional o mais rápido possível. Mas quero conceder a parte à Vossa Excelência. Tenho aqui 2 assuntos ainda que eu gostaria de estar abordando, principalmente também o programa que foi agora há pouco lançado pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e ainda abordar um assunto de uma audiência que tivemos hoje no BNDES sobre a BR-163.
Senador Wellington, quero lhe parabenizar, porque essa luta da Universidade Federal de Mato Grosso, por mais uma universidade ali, e agora a Universidade Federal do Cerrado, é uma luta muito antiga, de toda a comunidade acadêmica, e vem coroar esse seu mandato, que de tantas outras conquistas, mas foi uma luta sua também. Me lembro, e até é histórico isso, senador Donizete. Na época, eu militante jovem no PT, era do PT, você veja que... Temos história. O senador Hélito visitava a universidade, senador Paim, e ele chegando, trazendo recursos para a universidade, e nós lá, como bons petistas jovens, puxamos uma vaia para ele lá, na época ele ainda parlamentar, mas aquele protesto todo, mas naquela época ele já lutava pela universidade. Bom, e depois saí do PT. Estou perdoado. Mas deixa eu... lógico, tivemos a nossa história, e o Partido dos Trabalhadores tem uma história, não é porque está nesse momento, e eu tenho dito aqui, senador Wellington, nós temos exemplos de parlamentares aqui que, e cito o senador Paim, senador Donizete, que são históricos, pessoas que engrandecem qualquer partido. Mas, voltando ao assunto da universidade, era uma luta de Rondonópolis, de parte de Goiás, de parte de Mato Grosso do Sul e da região sul-sudeste do estado de Mato Grosso. Porque aquela região, ela tem já comporta, o Mato Grosso já comporta mais uma universidade. Aliás, era o único estado brasileiro aí que estava com uma universidade única, apenas uma universidade. E nós, que produzimos tanto, precisávamos precisávamos, não, precisamos partir para produzir conhecimento, agregar valor a essa nossa produção para não ficarmos daqui a um tempo que nem Olinda, que foi o grande centro econômico mas, da produção de açúcar, Ilhéus foi do cacau, mas que não conseguiram dar o salto. Eu me preocupo porque eu vejo, por exemplo, a cidade de Detroit, que mexia só com automóveis. Quando aquela indústria faliu, quando aquela indústria quebrou ali, a cidade virou uma cidade fantasma. E nosso Mato Grosso, nós temos que começar a pensar nisso e Vossa Excelência fez essa luta. Eu estou citando porque, quando cheguei aqui, Vossa Excelência já estava nessa luta. Cito aqui vários governadores, como o governador Blairo Maggi na época, prefeitos como Adilto e tantos outros que lutaram. Mas Vossa Excelência sempre aqui batendo como um pingo d'água nessa luta. Eu recebi até uma crítica hoje, que eu estava comemorando, e falaram, você está querendo se aproveitar, quem conseguiu isso foi o senador Hélio. Falei, de forma alguma, não tiro o mérito de jeito nenhum, o senador Hélio foi um lutador. E nesse momento, a presidente Dilma, eu até acho que ela será afastada, mas não se pode tirar o mérito. E a gente não pode dizer só quando as coisas são ruins. Eu acho que hoje ela marcou 2 gols. Ela sancionou o projeto da fosfoetanolamina, uma coisa muito importante para os brasileiros, e essa notícia que Vossa Excelência traz aqui da universidade, que para Mato Grosso é de suma importância, é vital para o nosso Estado. Então, eu queria parabenizar e queria aproveitar a parte que Vossa Excelência me concede para solicitar a mesa. Nós vamos ter um domingo histórico, e eu me preocupo porque... muitas pessoas ligando, eles querem a TV, telespectadores assíduos da TV Senado e querem também assistir pela TV Senado, pela Rádio Senado, esses acontecimentos todos. Eu queria sugerir à mesa que a TV Senado pudesse também fazer essa cobertura, porque a TV Senado, ela a rádio é ouvida, é muito ouvida, e a TV Senado é assistida do Oiapoque ao Chuí, em todos os cantos desse país. Queria deixar aqui essa solicitação. E, mais uma vez, senador, parabenizar o senador Hélio e todo o Estado de Mato Grosso. Muito obrigado.
Permita responder a Vossa Excelência. Eu concordo plenamente com Vossa Excelência. Eu vou de imediato fazer a solicitação para ver se a casa pode atender o seu pleito, ok?
Na nossa capital, Cuiabá, Várzea Grande, a Rádio Senado é hoje uma das campeãs de audiência. E eu quero aqui dizer ao nosso senador Medeiros que ninguém faz nada sozinho. Então, na verdade, eu não quero aqui receber o mérito de forma alguma, apenas por ter iniciado essa luta, por ser um parlamentar, de estar aqui há muitos mandatos, né? Eu já contei aqui um pouco a nossa história, de quando chegamos, voltamos à Rondonópolis, logo depois da nossa formatura. E, portanto, isso aqui, nós ainda estamos dando passos, né? Hoje o ministro mandou para presidente, virá para o Congresso, todos nós haveremos de lutar por essa bandeira, que é uma bandeira de todos nós. Mas ainda eu quero aqui ainda fazer justiça ao ministro da Educação, porque esse projeto não é apenas um trabalho político. Também a Universidade Federal, ela cumpriu todos os seus detalhes, a sua meta. O nosso campus é o campus mais antigo, portanto, de acordo com a legislação, um campus de mais de 10 anos. Sei que hoje a universidade, o MEC, tem pedidos de todo o Brasil para que crie-se outras universidades. Então, na verdade, também, além do nosso trabalho político, tivemos também todo o trabalho técnico por parte da universidade. E eu quero aqui, senhor presidente, pedir aqui mais um pouco a paciência, porque eu tenho que abordar uma audiência que tivemos hoje lá no BNDES, aqui na sede do BNDES em Brasília, com o presidente Dr. Luciano Coutinho. E nós fomos lá para tratar da questão do financiamento da concessionária e da concessão da BR-163 no meu estado, da divisa de Mato Grosso do Sul até a cidade de Sinop. Lá estivemos acompanhados do senador Blairo Maggi, também do diretor da NTT, Dr. Sérgio Lobo, do Edeon Vaz Ferreira, representando o Movimento Prologística do Mato Grosso, Miguel Mendes, da Associação de Transporte de Cargas, o Miguel da ATC, também do presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso, doutor, o companheiro Jandir Milan, também o Sérgio Trix, da AproSoja. Todos nós estávamos lá levando a preocupação do financiamento de longo prazo para que as obras da BR-163 de duplicação não tenham nenhuma paralisação. Aliás, já está paralisada as obras. A empresa está transferindo o seu equipamento para a região norte, mas agora, neste momento que começa a cessar as chuvas, nós não podemos perder nenhum dia, porque perder um mês, dois meses nesse período pode representar praticamente um ano. E lá tivemos a expectativa, o presidente do BNDES, então, disse que está analisando todos os detalhes técnicos e provavelmente a semana que vem teremos a notícia do desfecho desse financiamento extremamente importante, já que pela BR-163, principalmente do trecho de Rondonópolis até Posto Gil, é um trecho que praticamente bifurca, ou seja, sobrepõe três BRs, a BR-163, a BR-070 e a BR-364. Tudo que demanda a Amazônia tem que passar por esse trecho. Então, a duplicação dessa rodovia é extremamente importante, não só para Mato Grosso, mas para todo o Brasil, já que, como já disse aqui, somos o maior exportador das commodities e por essa estrada e nesse trecho, principalmente, é o trecho que temos o maior volume de acidentes frontais do Brasil. Além disso, senhor presidente, eu quero aqui estar falando do lançamento do programa do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, que tivemos agora à tarde, que é o Plano Nacional de Exportação. Lá estava também o presidente do BNDES, o presidente Luciano Coutinho, o secretário executivo do Ministério da Fazenda, doutor Diogo Henrique de Oliveira, e ainda o ministro Armando Monteiro. Este programa que prevê as novas condições da linha do BNDES, Exim pré-embarque. O ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, Armando Monteiro, esteve lá lançando esse programa, que é do Exim pré-embarque, oferecendo condições mais favoráveis e compatíveis com as práticas internacionais, tanto em prazos como em taxas aplicadas. As medidas anunciadas são parte do Plano Nacional de Exportações em um dos seus principais pilares, financiamento a exportações. As linhas de pré-embarque permitem que as empresas exportadoras disponham de capital de giro para a produção de um bem que será exportado. O crédito a custo competitivo é uma ferramenta importante para que as empresas nacionais, particularmente as fabricantes de produtos de maior valor agregado, possam ter acesso ou ampliar a sua atuação no mercado internacional. A demanda potencial de contratação de financiamentos em 2016, a partir das novas condições, é de 15 bilhões, contra a previsão inicial de 4 bilhões. Os créditos podem beneficiar mais de 3,5 mil empresas brasileiras que atuam em segmentos de alto valor agregado. Com isto, terão maior possibilidade de ampliar sua competitividade no mercado externo, contribuindo para a geração de saldos da balança comercial com efeitos positivos na cadeia produtiva das empresas apoiadas. E aí o que muda? O que muda é que, com essa linha, os financiamentos na linha do BNDES Exim pré-embarque, destinados à produção de bens de capital, terão custo integral 100% em TJLP, a taxa de juros de longo prazo do BNDES atualmente em 7,5% ao ano. Financiamento nas linhas do BNDES Exim pré-embarque, destinados à produção de bens de consumo, que terão aumentos para até 70% da parcela TJLP em financiamento. Antes, o custo financeiro da linha pré-embarque do BNDES era de até 70% em TJLP, para a produção exportável de máquinas e equipamentos e até 50% para bens de consumo. Com isso, as micro, pequenas e médias empresas poderão tomar o financiamento integralmente em TJLP, tanto para a produção de máquinas e equipamentos, quanto para a produção de bens de consumo manufaturados a serem exportados. Com isso, senhor presidente, isso aqui gera a possibilidade de incrementar, nesse momento de dificuldade, empregos e renda, principalmente para as pequenas e as empresas inovadoras. As empresas inovadoras terão até 36 meses de prazo com juro de 9,10%. E aí, claro, escalonado até 24 meses para grupos de bens especiais e serviços. Com isso, senhor presidente, aqui a gente acredita que o Brasil não pode parar e não vai parar. Sou um homem de fé, um homem que acredito no potencial do Brasil e a gente tem que ter exatamente iniciativas para que a gente possa vencer essa crise. E a crise será vencida exatamente trabalhando e que o governo procure criar iniciativas como essa. Por isso eu quero aqui parabenizar o ministro Armando Monteiro por essa iniciativa e por estar nesse momento lançando um programa de alta envergadura. Encerrando, senhor presidente, quero aqui anunciar para o meu estado mais uma audiência que tivemos esta semana com o ministro da Saúde, principalmente para a cidade de Primavera do Leste. Ou seja, a Prefeitura de Primavera do Leste vinha bancando até agora os serviços de UTI daquela cidade. A Primavera do Leste é uma cidade jovem, mas uma cidade que já foi o quarto orçamento do Estado. Uma cidade apenas com 26 anos, o quarto orçamento do Estado. Uma cidade rica na produção agrícola, mas hoje a questão da saúde, sem dúvida nenhuma, é uma dificuldade para qualquer administração. Com a decisão do ministro da Saúde, Primavera do Leste passa a ter agora o serviço de UTI reconhecido pelo Ministério com recurso de mais de R$1 milhão para que a Prefeitura possa, então, prestar esse serviço mais a contento a toda a população. Então, com isso, eu quero parabenizar o prefeito de Primavera do Leste, o nosso companheiro Érico Piana, que é o prefeito pela quarta vez, prefeito daquela, pelo quarto mandato daquela cidade. Com isso, então, eu agradeço aqui, presidente, principalmente a paciência de Vossa Excelência, esperando que agora, no domingo, a população de forma ordeira, cada um dos lados, aqueles prós e os contra o impeachment, que venha a Brasília, que possa fazer a manifestação e, claro, que cada parlamentar, de acordo com a sua consciência, de acordo com a sua tranquilidade, possa votar. Votar e, principalmente, que a gente possa, na segunda-feira, analisar aquilo que foi a decisão da Câmara dos Deputados e aí, sem dúvida nenhuma, cada um dos senadores aqui haveremos de tomar as medidas para fazer com que esse país possa ter aí novas expectativas de desenvolvimento e principalmente de geração de emprego a toda a população brasileira. Muito obrigado.